Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no livro do Apocalipse, no capítulo 7. Chegamos hoje à 27ª parte, capítulo 7, versículos 1 a 17. Domingo, já estamos aí nos despedindo de agosto, daqui a pouco setembro, outubro, novembro e dezembro, e acabou o ano. Diz assim a palavra de Deus, o tema é o livro do Apocalipse, 27ª parte. Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Rubem, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Asser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Isacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, e da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes. E ante o trono se prostaram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém! O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém! Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Digam amém, queridos. Meus amados irmãos, estudar o livro do Apocalipse agora tem sido algo prazeroso, satisfatório aqui para o nosso ministério. Antes nós tínhamos pavor deste livro, agora amamos este livro, porque estamos compreendendo a sua mensagem. Agora eu entendo porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, é com muita alegria e entusiasmo que hoje ocupo o púlpito do meu ministério, mais uma vez, como fiz pela manhã, para dar continuidade a este estudo que eu considero simplesmente maravilhoso. Meus amados irmãos, nós fechamos a semana passada o estudo do capítulo 6, onde nós estudamos as aberturas dos selos. E nós vimos ali, quando é aberto o primeiro selo, vimos um cavalo branco. Vimos que quando o segundo selo foi aberto, ali percebemos um cavalo de cor vermelha. O vermelho significa, não ouvi, guerra. Depois foi aberto outro selo e apareceu um cavalo de cor preta, que significa fome. Depois apareceu outro cavalo amarelo, chamado morte. Quem o seguia? O inferno. Todos aqueles flagelos que ali estavam registrados apontavam para o julgamento da grande meretriz, que é Jerusalém. Vimos aqui isso de forma esplêndida. Mas hoje, com a graça do nosso Deus e Pai, nós vamos estudar esse extraordinário capítulo 7, que é uma continuação dos flagelos, vamos assim dizer, que acontece na sequência do capítulo 6. Meus irmãos, João agora passa a ter uma nova visão. O versículo 1 diz assim: depois disto, ou seja, depois dos acontecimentos que estudamos no capítulo 6, vi. Então observe, João agora estava tendo uma nova visão. Ele não estava mais tendo aquelas visões anteriores. Vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra. E o que é que esses anjos faziam? Conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vamos entender essa simbologia aqui, irmãos. Em primeiro lugar, a palavra terra aqui tem a ver com Israel naquela época, e não hoje. Outro detalhe muito importante é que os anjos estavam segurando, ou seja, mediante a autoridade divina, esses quatro anjos receberam autoridade divina, com que propósito? Para que eles detessem os ventos da destruição. Temos aqui um simbolismo para a palavra ventos. Não podemos tentar entender a linguagem em termos literais. Vamos ver isto? Jeremias capítulo 49. Jeremias 49. Vamos ler juntos, eu e vocês, os versículos 36 e 37. Vamos entender essa simbologia do vento. Os anjos estavam segurando, eles tinham autoridade para reter os ventos. Vamos entender o que isto quer dizer, meus irmãos. Jeremias 49, versículos 36 e 37. Diz assim a palavra do nosso Deus e Pai. Versículo 36. Trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro ângulos do céu e os espalharei na direção de todos estes ventos. E não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão. Versículo 37. Farei tremer a Elão diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre os elamitas o mal, o brasume da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. O que é que nós temos aqui, queridos? Uma profecia a respeito dos elamitas. Irmãos, observe que o Senhor, na sua palavra, ele usa aqui a mesma expressão que nós encontramos em Apocalipse: vento soprando. Ou seja, aqueles anjos receberam autoridade de Deus para reter o juízo de Deus. Vento aqui simboliza juízo de Deus. Vejamos outro exemplo, ainda no livro do profeta Jeremias, algumas páginas adiante, Jeremias 51, versículos 1 e 2. Jeremias 51, versículos 1 e 2. Jeremias, capítulo 51, versículos 1 e 2. Diz a palavra: assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Camai. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e a despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. Padejadores é o mesmo que padeiros. São pessoas que pegam com a pá o pão e lançam para o alto. São aqueles que pegam a pá e mexem na eira. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: enviarei pessoas que espalharão esse povo, jogarão ele para cima. É isso que essa expressão quer dizer. Isso aqui, irmãos, são os ventos do juízo de Deus. Meus irmãos, a ordem divina ainda não havia sido liberada aos anjos. No momento, eles apenas retinham os ventos do juízo contra Jerusalém, contra a grande meretriz. Agora vejamos os versículos 2 e 3, Apocalipse 7, versículos 2 e 3, Apocalipse 7, versículos 2 e 3, diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Versículo 3, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Observe que esses anjos são poderosos. Eles não têm nada a ver com os anjos que a Igreja Católica Romana criou. Aqueles anjos barrocos, cabelinho, não é? Encaracolado, aquelas bochechinhas, não tem nada a ver. Esses anjos têm autoridade. Esses anjos são agentes divinos da justiça, do juízo de Deus. Nós encontramos na palavra de Deus anjos que eliminaram não sei quantas mil pessoas. Estes aqui têm poder para reter e para liberar o juízo divino. Irmãos, esta expressão encontrada no versículo 2, outro anjo, significa um anjo da mesma categoria, como os quatro precedentes a ele, que detinha os quatro ventos. Este anjo aqui, diz a palavra, ele tinha o selo do Deus vivo, e clamou aos quatro anjos que eles não soltassem os ventos do juízo, até que eles selassem na fronte os servos do nosso Deus. O livro do Apocalipse tem que ser compreendido à luz do primeiro século. Eu não posso tentar interpretá-lo de outra forma, senão eu vou ter sérios problemas. Foi esta cidade com o seu povo judeu que matou os profetas, perseguiu os santos. Paulo pregava, eles viam e diziam, não dê ouvidos a eles, apedrejaram os apóstolos, mataram Jesus Cristo, crucificaram, rejeitaram o Messias, e o Senhor disse, vão ser castigados. Então Deus castigou essa nação. Como Deus fez isso? A espada do juízo de Deus estava nas mãos do general Tito. O Senhor veio em juízo na pessoa do general Tito. Veja o que diz o livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 9, versículos 1 a 8. Livro do profeta Ezequiel. Então esse anjo, ele tinha um selo. Ele ia selar os servos do Deus vivo. Com que propósito? Vamos ver isso já já. Ezequiel 9, página 1077 ou 1077. Ezequiel capítulo 9, versículos 1 a 8. Ezequiel 9, versículos 1 a 8. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo, chegai-vos vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham seis homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. Então, começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, e ele lhes disse, contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saí. Saíram e mataram na cidade. Havendo-os eles matado e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra. Clamei e disse, ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Meus irmãos, o profeta Ezequiel estava tendo uma visão tremenda. O povo estava profanando o santuário de Deus, levaram estátuas para adorar no santuário de Deus, choravam a Tamuz. Havia coisas absurdas sendo feitas dentro do santuário que não agradavam a Deus. Ou seja, eles estavam oferecendo a Deus fogo estranho. E hoje em dia também tem sido oferecido a Deus no santuário fogo estranho. As pessoas estão transformando a igreja de Cristo num local de divertimento. Os pecadores entram na igreja em busca de uma palavra de conforto. É um marido desesperado que talvez esteja até pensando em largar seu casamento, ele entra na igreja precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de orientação, e o que é que essas pessoas encontram? Festas, pessoas pulando, correndo, gritando, festividades, encontram pastores contando piadas, as pessoas ao invés de chorar dentro do santuário, elas estão simplesmente sorrindo, brincando, estão transformando a casa de Deus num local de festejo, uma casa de festejo, não há palavra. Por isso que você vê tantos lugares lotados. Por quê? Porque não há palavra, há aquilo que a carne gosta. E o que é que a carne gosta? De tudo isso, de festa. Sabe, é forró para Jesus, é festa não sei de quê, Halloween dentro da igreja, é pessoas mascaradas dentro da igreja. Veja que ponto a coisa está chegando. Meus amados irmãos, esta marca de identificação, chamada de o selo do Deus vivo, comunica o cuidado protetor de Deus para com seus escolhidos, para com seus eleitos, o qual ninguém é capaz de subverter e nem desfazer. A marca que Deus colocou, o selo que está em você, nem o diabo arranca. Deus enviou seu anjo com a missão de neutralizar o poder destrutivo daqueles ventos. E o que é necessariamente um selo, pastor? Meus irmãos, o selo protege contra a falsificação. Ele garante uma propriedade e serve para certificar a genuinidade de um documento. Venha comigo, por favor, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro 2, 9. Veja o que diz a palavra. Receba esta palavra em seu coração, meu amado. Esta palavra diz respeito a você, viu? 1 de Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual o testemunho dos crentes? O que é que você é? Eu sou um verme que rasteja. Não, você é propriedade exclusiva de Deus. Diga glória a Deus por isso. Em João 10, 27, 28, isto quer dizer que você pertence a Deus. Se você pertence a Deus, o maligno não te pode tocar. O Espírito de Deus está em ti, amado. João capítulo 10, versículos 27 e 28. As minhas ovelhas, quer dizer que Jesus tem as ovelhas dele? É claro, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, eterna é para sempre, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu amado, alguém pode te arrancar das mãos de Jesus Cristo? Diga ninguém, não há como, você está nas mãos de Deus. Mas pastor, fizeram um trabalho de feitiçaria para mim, pastor, estou assombrado. Podem fazer 10, não pega. Você está selado, meu amado. Você está protegido. Então, as ovelhas de Jesus Cristo ouvem e seguem. Quem é ovelha, diga amém. Amém. Então você tem que seguir a Jesus Cristo. Volte lá em Apocalipse 7, versículo 4. Agora vejamos o versículo 4. Apocalipse 7, 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Querido João, agora se volta do verbo ver para o verbo ouvir, e ele faz uso de um pretérito, ouvir. Ele ouve o número dos que receberam o selo do Deus vivo. A pergunta a ser feita é a seguinte: pastor Antônio José, quem são esses 144 que foram selados pelo anjo com o selo do Deus vivo? Algumas seitas atribuem a elas este número dos 144 mil. Se é verdade, então este número já ultrapassou muito, porque muitas delas são antigas, já deve ter ultrapassado 144 mil há muito tempo. Mas vamos descobrir quem são esses. Na realidade, eles são, diz a palavra, no mesmo versículo, eles são de todas as tribos de Israel, eles são a raça de judeus escolhidos que creram no Cordeiro de Deus para a salvação. São verdadeiros judeus, são remanescente que depois se une à grande multidão vista por João no versículo 9. Olhe para o versículo 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém poderia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Em Romanos 9, 27, depois vamos ver Romanos 11, 5. Veja o que disse o apóstolo Paulo, nosso apóstolo, Romanos 9, 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Romanos 11, 5. Só o remanescente. Romanos 11, 5. Romanos 11, versículo 5. Assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Meus amados, Deus tem neste mundo os seus escolhidos, os seus eleitos, aqueles que Deus predestinou para a salvação, estes são chamados de ovelhas, nação santa, mais do que vencedores, filhinhos, pedras que vivem, prósperos. Estes estão guardados pelo poder de Deus. Salmo 65, versículo 4, abra a sua Bíblia. Salmo 65, 4. Salmo 65, 4. Bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios, ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Efésios 1, 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, diga comigo, com toda sorte de quê, meus irmãos? Não ouvi, toda sorte de bênção, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quer dizer que Deus me escolheu antes que eu nascesse? Meu amado, isso é motivo de alegria. Quer dizer que antes que você viesse a este mundo, Deus já havia te escolhido. Você é um eleito de Deus. Romanos 8, versículos 28 a 30, diz a palavra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou. Deus só chama quem é predestinado. E aos que chamou, a esses também justificou, ou seja, perdoou, cancelou os seus pecados, os declarou justo. E aos que justificou, a esses também glorificou. Meu amado, como é que você quer ter vitória na sua vida se você já amanhece o dia reclamando? Como é que você quer ter vitória na sua vida com a confissão que você tem? E aí, meu amado, você vai abrir esse comércio aqui? Eu vou abrir, não sei se vai dar certo. Isso não é confissão de crente? E aí, cara, vai abrir esse comércio? Estou abrindo e vai dar certo. Deus é comigo. O irmão vai fazer um concurso, vai passar. Estudei, me esforcei, fiz a minha parte e creio que vou passar. Meu amado, melhora a tua confissão. Tua vitória começa na tua mente. Para de pensar em bobagem, para de pensar em doença. Começa a pensar na cura. Começa a pensar na vitória. Começa a pensar em coisas boas. O povo de Deus não pode viver com negatividade, feito aqueles espias. É, Moisés, a terra é boa, mas tem uns homens gigantes. É, pastor, me preparei, vou fazer um concurso, mas tem pessoas muito mais preparadas do que eu, filhos de papai. Você é filho de quem? Você é filho do rei, meu amado. Você é filho do rei, filho do rei, filho do rei. Diga glória a Deus. Você é filho do rei. Eu quero saber que fulano é filho de papai. Ele pode ser filho do maior rico de Boa Viagem, mas ele nunca vai ser mais rico do que o meu pai, que é o Deus criador de todas as coisas que existem. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Vamos levantar a cabeça, meu irmão. Deus está levantando um povo forte e ativo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 13 a 14. Você que me assiste pela internet, mude sua confissão. Você é um filho de Deus, amado, eleito, predestinado para a salvação. 2 Tessalonicenses 2, 13. Entretanto, devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado, te alegra, Deus te escolheu. Amado, quando Deus protege alguém, ninguém consegue lhe causar dano, nem mesmo o diabo. Atos 18, versículos 9 e 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 9 e 10. Quando Deus protege alguém, ninguém pode lhe causar mal. Atos 18, versículos 9 e 10. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, diga ao irmão do lado, irmão, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. 1 de João 5, 18. Diz a palavra do Senhor, quem abriu, diga amém. 1 de João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca, não lhe toca. Diga o maligno, não pode, diga o maligno, não pode me tocar. Estás selado com o Santo Espírito da promessa. Meus amados irmãos, ouça o que vou lhes dizer nesses minutos finais. Antes de Jerusalém ser atacada, sitiada e destruída, Deus selou os seus escolhidos. Mateus 24, 22, Deus selou os seus escolhidos. Mateus 24, versículo 22, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Salvo do quê, pastor? Salvo do ataque dos romanos, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Queridos irmãos, antes que a guerra dos judeus alcançasse e subjugasse Jerusalém, Deus providencialmente proporcionou uma rápida cessação de hostilidade, permitindo aos judeus cristãos na Judéia escapar. Mateus 24, 16. Mateus 24, versículo 16. Veja como Deus tem um controle de todas as coisas que existem. Mateus 24, 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Queridos, esta fuga foi possível quando o imperador Nero se matou no ano 68 d.C., fazendo com que os generais romanos Vespasiano e Tito cessassem as operações e batessem em retirada por um ano devido ao tumulto em Roma. Segundo o relato dos pais da igreja, Eusébio e Epifânio, os cristãos fugiram para Pela antes da guerra subjugar Jerusalém. Eis as palavras de Jesus ao anjo da igreja em Filadélfia, Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Queridos, o vocábulo grego aqui para mundo é oikumene, que significa mundo habitado, termo usado para designar as terras, as porções do Império Romano. Apocalipse capítulo 7, leamos agora os versículos 13 até o versículo 17. Apocalipse 7, versículos 13 a 17. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Um dos anciãos toma a palavra, dirigindo-se ao apóstolo João, lhe faz uma pergunta: estes que se vestem vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? João lhe responde dizendo: meu senhor, tu sabes. Então o ancião diz a João: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Esta expressão, grande tribulação, é a mesma sobre a qual Jesus falou em seu sermão profético. Está em Mateus 24, 21. Jesus disse: nesse tempo haverá grande tribulação. Que tempo? No tempo em que o exército romano viesse, sitiasse Jerusalém e atacasse. Irmãos, vamos ver Mateus 24, 21. Porque tem uma coisa aqui interessante. Vamos lá. Mateus 24, 21. Porque nesse tempo, o contexto aqui não é fim do mundo, é a destruição de Jerusalém. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Irmãos, observe que Jesus diz aqui que dias como aqueles que os judeus passaram jamais haveria sobre o mundo. É por isso que nós cremos piamente que a grande tribulação, ela não é futura, ela já aconteceu no primeiro século. A grande tribulação, meus irmãos, diz respeito às perseguições que os judeus sofreram dos romanos, que foram instigados inicialmente pelos judeus revoltados. Ela nada tem a ver conosco. Até hoje a igreja espera a grande tribulação, Fábio. Eu vejo pastores dizendo, meus irmãos, cuidado com a grande tribulação. A grande tribulação foi para os judeus. Foi quando eles foram perseguidos pelo exército romano. Jesus disse, dias como aqueles, jamais haverá. Jamais. Tudo isso foi o princípio das dores para os judeus. Então, essa perseguição foi promovida por Roma, pelo Império Romano, e instigada inicialmente pelos judeus revoltosos, judeus incrédulos. Mas Deus havia tirado o seu povo. Deus havia livrado o seu povo como tem livrado até hoje e continuará livrando em nome de Jesus Cristo. Eu desejo terminar o meu sermão lhes dizendo algo de suma importância para a sua vida e para a minha. Meus amados irmãos, quem abriu esta porta para que eu pregasse o Evangelho foi o próprio Deus. A princípio nós começamos num colégio, depois Deus nos trouxe para cá, nos abriu esta porta, esta grande porta. Eu recebi na quinta-feira a visita de duas pessoas, dois amigos meus de infância que vieram aqui. E um deles olhou e disse, meu amado, tu estás de parabéns, a igreja é muito organizada, o trabalho que você tem feito. E eu digo, amado, isso é para a glória de Deus. Então Deus abriu esta porta. Quem lhe trouxe aqui para congregar conosco, também foi Deus, que moveu o seu coração para vir a este lugar. A missão da nossa igreja não é oferecer festas, danças, louvorzão, sovetadas, forró para Jesus. Sou pastor da graça de Deus. Isso não é papel de pastor. Papel de pastor é pregar a palavra do Senhor. Não vou fazer certas bobagens que se tem feito. Deus não abriu esta porta para que eu esteja oferecendo aqui água benta, sal grosso para expulsar o demônio. Esta igreja foi aberta com a permissão de Deus para oferecer ao povo de Deus alimento sólido, pão do céu e pastos verdejantes. Aqui a ovelha de Jesus Cristo é bem cuidada, bem alimentada. Ela tem pastor que lhe dá atenção, que lhe orienta. Aqui nós temos estudos para aqueles que se interessam, cresçam na graça e no conhecimento, apesar de que os nossos cultos já são estudos teológicos. Então a ovelha aqui tem alimento, é cuidada, ela recebe aquilo que a alma mais precisa, que é o evangelho da graça de Deus. Amém? Então tudo o que você precisa para ter intimidade com Deus, esta igreja oferece. Nós temos no nosso site 15 pregações sobre família, falando sobre sexo, dinheiro, finanças. É só você acessar o site ou pedir aqui o CD, você vai ouvir, vai crescer, teu casamento vai ficar uma bênção, em nome de Jesus Cristo. Então, o que você precisa, esta igreja lhe oferece. Amém? Outra coisa, aqueles que chegam até aqui em busca de diversão, aqueles que procuram festas, sovetadas, louvorzão, forró evangélico, marcha para Jesus, feirinha de novos e usados, dança, sal grosso, óleo ungido. Meu amado, eu quero dizer que você está no lugar errado. Porque este local de culto aqui foi consagrado a Deus para pregação da palavra de Deus. Portanto, eu quero terminar a minha homilia lhe dizendo o seguinte. O que eu tenho para te oferecer, não sei se vai te agradar. É Bíblia, Bíblia, Bíblia e Bíblia. Quem não gostar, paciência. Mas eu sei que isto é a única coisa que pode tirar um pecador da miséria que ele vive. É a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou esta noite à igreja. Glória a Deus.